Bom, agora mais formalmente, sejam bem-vindos à Comissão de Economia e Obras Públicas, mais concretamente ao seu grupo de trabalho de audiências, estamos a tratar de uma audição conjunta, no seguimento de dois requerimentos, um apresentado pelo PSD e outro pelo Partido Socialista, sobre a reorganização da atividade portuária no estuário do Tejo. Neste sentido, esta audiência. Temos o gosto de ter connosco, por um lado, o Presidente da Administração do Porto de Setúbal e Sesimbra, o Dr. Vítor Caldeirinha, e o representante, e segundo julgo saberem pelas informações do Vice-Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, o Dr. Alexandre Simões. Aproveitando desde já para agradecer a presença dos dois e a disponibilidade de juntarem a nós para connosco ajudar a enriquecer a informação e a reflexão sobre estas temáticas. A metodologia de trabalho que vos iríamos propor é que pudessem dispor de 5 a 10 minutos iniciais para exporem aquilo que entendam de relevante, se entenderem também, nesta fase, usar da palavra, depois que cada um dos senhores deputados, em representação dos grupos parlamentares, usariam de 5 minutos numa primeira ronda, depois poderiam dispor em conjunto de 10 minutos para as respostas que entendam relevantes, se houver necessidade e acordo dos grupos parlamentares. Usaríamos ainda uma segunda ronda para questões, também com resposta conjunta para finalizar. Por parte dos grupos parlamentares aqui presentes, está a deputada Ana Paula Vitorino, do grupo parlamentar do Partido Socialista, a deputada Carina Oliveira e o deputado António Proa, do grupo parlamentar do PSD, o deputado João Paulo Viegas, do grupo parlamentar do CDS. A deputada Mariana Aiveca, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e o deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, e eu próprio, Nuno Matias, como coordenador deste grupo de trabalho, e também do Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, penso que a temática é pública, sabem o motivo que levou à apresentação destes requerimentos, e, portanto, não deixando de enaltecer a disponibilidade de se juntarem a nós para enriquecer este debate. Passava desde já a palavra, se calhar começaríamos pelo Dr. Vítor Caldeirinha. 5 a 10 minutos então. Muito obrigado.
Muito obrigado. Aqui nesta primeira intervenção gostaria só de fazer uma pequena apresentação sobre o Porto de Setúbal, que pode ter alguma relevância, porque se calhar nem todos têm esta noção, e em 5 minutos faço essa apresentação muito rápida. Porto de Setúbal movimenta 7 milhões de toneladas e 2 mil navios por ano. Tem 11 terminais de serviço público e privado numa frente de 11 quilómetros na sua margem norte do Sado. É líder em mais de 95% da carga de veículos automóveis, que é a principal carga auto-Europa. E depois é líder também nas cargas fracionadas de cimentos, que é uma grande carga muito importante em Setúbal. E depois ferros, madeiras, coils, também de ferro. É ainda um porto importante nos granéis não alimentares e não energéticos, por exemplo, os minérios de cobre da Somincor. É também um porto muito importante em termos de comboios, diversidade de comboios que recebe grande quantidade de comboios de vários tipos, de ferros, de coils, de cimentos, clinker, carvão, concentrado de cobre, veículos automóveis, contentores, madeiras. Tem uma grande, penso que é o porto mais complexo em termos de comboios ferroviário, em complexidade e diversidade. Tem o maior estaleiro do Atlântico Norte, tem uma comunidade portuária também ativa, ambiciosa. Tem como maiores clientes grandes indústrias Cecil Cimpor, Auto-Europa, Siderurgia Nacional, Porto Cell, Galp e Somincor. Era um porto industrial, mas tem vindo a passar para porto comercial com o novo terminal de contentores, que tem 20 hectares e tem 725 metros de cais, fundado a menos 15 metros. Embora o canal da Barra ainda esteja a 12 metros, 6, portanto, para utilizar o cais na sua totalidade, o novo cais de contentores, teria que ser dragado mais cerca de 2 metros, 2 metros e 4. Este terminal tem capacidade hoje em dia, com dois pórticos, para 200 mil TEUs, movimentou no máximo 70 mil TEUs ainda, portanto ainda tem disponibilidade para contentores, e se forem colocados mais pórticos, tem possibilidade de ir aos 400 mil TEUs de capacidade. Se além de pórticos forem também dragados o canal até ao máximo dos fundos do cais, mais 2 metros, portanto, pode vir até aos 600, se fossem colocados, por exemplo, mais 4 pórticos, por exemplo. Mas teria que ter navios maiores, porque só com navios maiores é que teria mais capacidade. É um terminal de um segmento diferente de Sines e da Trafaria, é da carga com a Europa, com a África e com as ilhas, não é do Deep Sea, nem poderá ser do Deep Sea, não é essa a ambição, e tem questões ambientais também, em termos de dragagem. Mas é neste segmento, mesmo neste segmento do Short Sea da Europa e das ilhas e da África, os calados também aumentam, e por isso os 15 metros, os navios que eram mais pequenos anteriormente, agora o que Panamá está precisamente a afrontar, porque os navios pequenos também vão aumentando de calado. E em Setúbal também tem que aumentar de calado, senão baixa de nível na liga, vai lá dos médios. Setúbal pode receber estes navios médios, com maior calado, com pequena dragagem de 25 milhões, que eu chamo pequena comparada com o que acontece em muitos outros portos do mundo, não é? Não estamos a concorrer, portanto, para os navios de 14, 15, 16, onde é preciso fundos de 16, 17, 18 metros, não estamos nessa. Portanto, somos uma mais-valia na região de Lisboa, obviamente. O Porto tem vastas áreas de expansão, é o que diferencia. Tem a possibilidade de crescer em mais até 4 km de cais, com menos de 15 metros, por um preço que é baixo, porque o terminal que hoje existe lá, que é muito grande, custou cerca de 25, 30 milhões, agora 25 milhões, penso eu, mas já tinha, portanto, o terraplén feito. Tem ligação de autoestrada e comboio direta, sem passar pela cidade, está a 40 km de Lisboa, pela Ponte Vasco da Gama. Tem muitas áreas industriais disponíveis para indústrias e para áreas logísticas, a baixo preço por metro quadrado. Tem plataformas logísticas, em especial de veículos, está a 11 metros do Pesseirão, da futura plataforma do Pesseirão. Num raio de 20 km tem um vasto manancial de mão de obra qualificada, universidades, portanto, no fundo disponível, não é? E penso que é um porto por onde a chamada política de reindustrialização a fazer-se deve passar, porque tem vastas áreas para esse efeito. E este é um tema que pode vir, só para concluir esta primeira fase, pode vir a ter, obviamente, ser pensado e ter grande importância no âmbito da fusão que está prevista das duas APs de Lisboa e Setúbal. E, portanto, esta visão conjunta da região de Lisboa, Setúbal tem um potencial que pode ser explorado nesta visão conjunta. E era por agora. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passava então a palavra ao representante da Agência Portuguesa do Ambiente, Dr. Alexandre Simões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria começar por agradecer o convite em nome da APA, cumprimentar os seus deputados e dizer que é um gosto estar nesta casa, que é a mãe da democracia, e naturalmente prestar os esclarecimentos que forem tidos por convenientes no âmbito desta comissão. Queria primeiramente, portanto, fazer uma breve apresentação. Desempenho as funções de vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente. Como é sabido, a Agência Portuguesa do Ambiente vive e foi sujeita, portanto, a uma reestruturação e neste momento compreende um conjunto de competências que antes se dispersavam por oito organismos diversos. Portanto, somos presentemente quer a Autoridade Nacional de Avaliação de Impacto Ambiental, quer a Autoridade Nacional da Água. Portanto, temos um conjunto de competências que naturalmente devem acautelar aquilo que são os princípios subjacentes aos interesses, nomeadamente ambientais, e é com essa perspectiva que aqui estamos, certamente para nos pronunciar no momento próprio e no momento em que tivermos de ser confrontados e tivermos de apreciar, em sede destas competências legais, os projetos que nos forem submetidos. Em face deste contexto, e considerando que não cabe à administração ter aqui um impulso processual, estamos naturalmente quer à disposição dos seus deputados para qualquer esclarecimento nesta matéria, quer em relação, portanto, a outros esclarecimentos que entendam-me por bem suscitar, no contexto, naturalmente, em que a Agência Portuguesa do Ambiente se deverá pronunciar, por exemplo, no caso de uma avaliação de impacto ambiental, no momento próprio. Ou seja, a compreensão que eu espero que os seus deputados também tenham é que, porventura, qualquer projeto que venha a ser suscitado, ou que esteja a ser neste momento, portanto, apresentado, não deverá merecer, da parte da Agência Portuguesa do Ambiente, uma posição prévia, sem, naturalmente, ter contemplado, ter analisado e ter exaustivamente apreciado todo o seu teor. E nesse momento, nesse contexto, mais uma vez agradecer o convite.
Muito obrigado. Passava então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e ao deputado António Proa.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, a cumprimentar o senhor Dr. Vítor Caldeirinha, cuja intervenção tive gosto de ouvir, e aliás vai-me suscitar duas ou três questões que eventualmente podem não ter que ver diretamente, mas têm ainda que indiretamente que ver com as nossas audições, e com um cumprimento especial naturalmente ao Dr. Alexandre Simões, é um gosto vê-lo aqui. Começava por colocar uma ou duas questões ao Dr. Vítor Caldeirinha relativamente à apresentação que fez do Porto de Setúbal, e é seguramente ignorância minha, mas fiquei com uma noção de que existe um potencial ainda por desenvolver no Porto de Setúbal, e a questão sobre a necessidade de dragagem da Barra suscita-me a seguinte questão. Havendo uma disponibilidade de fundos no cais disponíveis para acolher navios com um calado que, no entanto, depois não pode entrar, leva-me a perguntar-lhe com toda a franqueza porquê que, mais do que porquê, é quando está previsto que esse trabalho de dragagem seja feito de forma a poder retirar esse potencial, poder utilizar esse potencial que está disponível no Porto de Setúbal, porque se há matéria que me parece relevante é havendo esse potencial, bom, ele tem necessariamente que ser utilizado. Não sei desde quando é que essas obras, quando é que elas foram concluídas, mas seguramente que o Sr. me vai poder elucidar sobre isso. Agora, a questão concreta é o que é que está previsto fazer para utilizar esse potencial que referiu. Que me leva a uma outra questão, que é, aliás, fez uma referência à fusão da administração do Porto de Setúbal com a de Lisboa, e isso, pelo que descreveu, parece-me que essa evolução vai no sentido correto, porque complementam-se, aparentemente há um bom complemento entre a atividade dos dois portos, e portanto gostava ainda assim de poder ouvir da sua parte algum desenvolvimento sobre este movimento de fusão entre as administrações dos dois portos e o significado que isso pode ter em termos do desenvolvimento e do potencial e do crescimento de escala que esse porto, em termos concorrenciais, visto como conjunto Porto de Lisboa e Porto de Setúbal, podem significar. Relativamente à intervenção do Dr. Alexandre Simões, bom, não me surpreendeu, aliás, confirmou, e eu acho que serve para nos tranquilizar um pouco. Num conjunto de audições e, enfim, várias intervenções que foram sendo feitas no âmbito deste processo de audições, foram suscitadas um conjunto alargado de preocupações, nomeadamente de caráter ambiental, que são seguramente pertinentes e são questões que a todos nos preocupam, mas ouvimos da parte da APA a confirmação de que neste momento não está nada em risco, ou seja, não foram ultrapassados, não foram dados passos de forma precipitada, não se ultrapassou a necessária preocupação e compatibilização com as questões ambientais e, portanto, da parte da APA haverá intervenção quando ela for pertinente. E, portanto, o que existe agora é uma intenção que foi anunciada pelo Governo, que terá seguramente implicações ambientais, ainda assim que estão enquadradas nos atuais instrumentos de gestão territorial, que esses sim tiveram avaliações ambientais estratégicas durante a sua elaboração, mas que relativamente à avaliação do impacto ambiental, aliás, o LNEC, quando esteve aqui, também deu nota de que tinha sido chamado a participar nos trabalhos preparatórios desta avaliação de impacto ambiental, mas sublinhar que nos deixa mais tranquilos o facto da APA afirmar aqui que, quando for o tempo, ela não se demitirá de participar, e não só participar, e de exigir o cumprimento das salvaguardas ambientais adequadas. E essa declaração da APA parece ser importante aqui destacar. E era só, Sr. Coordenador. Obrigado.
Muito obrigado. Passava então a palavra à deputada Ana Paula Vitorino.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Começo por cumprimentar os nossos convidados e agradecer-lhes a disponibilidade de estarem aqui presentes e cumprimentar o Sr. Dr. Vital Cadarinha por estar aqui como Presidente do Porto de Setúbal. É um gosto, julgo que é a primeira vez que está nessa qualidade. Mas vou dizer ao Sr. eu não lhe vou colocar perguntas, não porque não tivesse todo o gosto, com certeza, como especialista no setor, em debatermos estas matérias, e seguramente teremos a oportunidade de o fazer fora daqui. Mas na sua qualidade de Presidente do Porto de Setúbal, não tenho perguntas para colocar neste âmbito. Estimo em saber que têm capacidade de acolhimento das cargas que naturalmente migrarão do Porto de Lisboa ao Porto de Setúbal, no caso de concretizar, como dizia há pouco o Dr. João Carvalho, que todo o porto comercial da zona norte da margem direita, da margem norte de Lisboa, se sairá e se transferirá para a margem sul, foi o que nós ouvimos há pouco. Mas tenho algumas questões para colocar ao Dr. Alexandre Simões, se não se importa. E uma delas, também vou ser muito rápido, nós já fizemos tantas audições, também já perguntámos tanta coisa a tanta gente que se calhar as perguntas para fazer já são relativamente poucas. Mas há uma questão, a primeira delas, que não posso deixar de lhe colocar. Tendo a que se trata, de facto, de um projeto anunciado, que nós não sabemos bem qual é, porque nós estamos aqui a elaborar em torno de uma matéria que só conhecemos porque foi apresentada numa conferência de imprensa por parte do Sr. Ministro da Economia, do Sr. Secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, e que foram sucessivamente feitas várias audições, que nos foram acrescentando alguma informação. Mas trata-se seguramente a concretizar-se de um projeto que altera substancialmente toda a movimentação de cargas e também de passageiros, com certeza, mas de cargas no estuário do Tejo, nesta zona tão importante, e que irá transferir a prazo toda a carga comercial para a margem sul. Bom, e eu queria, a primeira pergunta que lhe queria colocar é que antecipam-se seguramente, independentemente de alguns acharem que são boas, outros acharem, a maioria achar que são más, mas antecipam-se seguramente impactos muito substanciais em toda a vivência, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista da mobilidade, e, portanto, eu gostaria de lhe perguntar se o Sr. não entende qual é a sua opinião sobre se deveria ou não se deveria ser feita uma avaliação ambiental estratégica, se estamos ou não estamos perante um daqueles projetos em que, no espírito quer da legislação comunitária, quer do enquadramento comunitário, quer da sua transposição para a ordem jurídica nacional, se deveria ou não levar a que fosse feita uma avaliação ambiental estratégica deste plano? Primeira pergunta. A segunda pergunta é se no seu entender, este projeto, com o conhecimento que se tem, viola ou não viola aquilo que está patente nos instrumentos de ordenamento do território que estão em vigência, nomeadamente o plano diretor municipal da Almada, o PROTE da AML, da região de Lisboa e Val do Tejo, e todos os planos pormenores, enfim, que estão nesta, incluindo também aquilo que são planos setoriais que têm a ver com os planos ferroviários, portanto, são planos setoriais de incidência territorial que se sobrepõem também a estas intenções, se não forem planos, e, portanto, como é que o Sr. vê, de facto, que seja presente, sem haver a avaliação ambiental estratégica, sem haver consulta prévia e concertação prévia com as autarquias, como é que vê esta violação daquilo que é constante daqueles instrumentos de ordenamento do território? E também, como é que encara a possibilidade de nós termos sem análises prévias? Não é só uma questão de ter um projeto e depois ter a emissão de uma DIA para se poder começar a obra, porque são coisas muito importantes, se haver também uma avaliação daquilo que é, aparentemente, pelo aquilo que foi tornado público, uma devassa de toda aquela zona muito sensível que tem a ver com toda a zona da Trafaria, com a Riba Fóssil e toda aquela questão também do fecho da Bolada, enfim, toda aquela problemática ambiental que se gerou em torno destas questões. É tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passava então a palavra ao deputado João Paulo Vieira.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Começaria por cumprimentar o Dr. Vitor Caldeirinha e o Dr. Alexandre Simões. Em primeiro lugar, e aqui um pouco ao contrário
deputada Ana Paula Vitorino. Como é óbvio, também não vou deixar de aproveitar a oportunidade de ter aqui o Dr. Vital Carlos Lagrinha, presidente do Conselho de Administração, da Administração do Porto de Setúbal e Sesimbra, para lhe colocar algumas questões. Bem sei que está aqui na qualidade de administrador do Porto de Setúbal, mas é importante, até na apresentação que fez sobre o Porto de Setúbal e das potencialidades que pode ter numa articulação e numa complementaridade com o Porto de Lisboa. Muitas vezes é difícil, e no meu caso até porque sou de Setúbal, e passar esta mensagem, porque às vezes há uma certa desconfiança local com esta complementaridade, e aproveitar aquilo que podem ser as mais-valias naquilo que se pretende uma articulação entre administrações e de que forma é que o Porto de Setúbal poderá beneficiar com esta estratégia. Portanto, acho que é importante também perceber isto. Perceber e aproveitar a sua experiência nesta área acaba por ser também um testemunho. O Porto, o estuário do Sado e o Porto de Setúbal têm aqui características que podem servir aqui como exemplo ou como experiência já adquirida, porque o Porto de Setúbal concilia atividades, quer do ponto de vista comercial, portanto de movimentação de mercadorias, mas também a parte pescatória, que é importante na cidade de Setúbal e no Porto de Setúbal em concreto, e de Sesimbra, porque há esta articulação, bem como também do ponto de vista turístico e também com algumas restrições ambientais que existem, nomeadamente a questão das dragagens, e que têm levantado ao longo dos anos alguns problemas, mas depois terá também certamente a oportunidade de explicar. Portanto, é importante também esta experiência, como é óbvio também, não, tendo aqui alguma contenção, não vou lhe fazer questões diretamente relacionadas com aquilo que é neste momento a administração do Porto de Lisboa e em concreto esta questão, mas percebendo, até em audições e audiências anteriores, aquilo que se percebe nesta reorganização portuária do estuário do Tejo, há aqui uma transferência de alguns terminais, e aqui isso já foi dito, e que podem ser transferidos, nomeadamente para o Porto de Setúbal. Aqui perceber, da experiência que tem, quais serão os terminais e se há capacidade ou não para o Porto de Setúbal, grosso modo, tanto gostaria de ter estas resposta a estas questões. É também importante, e o CDS tem assumido sempre desde o início, que a questão dos estudos ambientais que irão ser feitos, e também os estudos financeiros, não serão diretamente aqui relacionados com esta audiência, mas que também são para nós importantes, e portanto não vamos assumir as certezas que muitos têm, porque apesar de já terem decorrido várias audiências, a grande verdade é que da parte de alguns, aquilo que eram certezas iniciais, portanto não se modificaram ao longo das diversas audiências, e portanto já percebemos que para uns está fora de questão a possibilidade de transferir um terminal de contentores ou de construir um terminal de contentores na Trafaria, independentemente também neste momento dos constrangimentos, porque já existe um terminal, não de contentores, mas um outro terminal na Trafaria, e portanto há ali situações do ponto de vista ambiental que se existem, existirão no futuro, e que é preciso acautelar, e de uma vez por todas, como dizia na audiência anterior, penso que será também uma oportunidade de uma vez por todas para se definir uma estratégia, e também de uma vez por todas se perceber se a Trafaria é ou não é uma alternativa viável, e se deve ser ou não efetivamente ali construído este terminal, ou se porventura o terminal existente na Trafaria deve ou não ser deslocalizado, que aquilo que também percebemos dos autarcas da Almada é que não querem sequer o terminal que lá existe. Portanto, isto, há aqui um conjunto de questões que têm que ser levantadas sobre aquilo que existe atualmente e aquilo que poderá ser implementado. E para ser implementado, eventualmente também para manter o que lá está, outras condições de acessibilidades têm que ser criadas. Estão previstas há algum tempo, em planos que foram desenhados ao longo de muitas décadas, e portanto há ligações que estão previstas, e portanto, de uma vez por todas, penso que esta é a altura certa também para o fazer. Se o destino deverá ser este, ou então que caminho deverá ser seguido, mas que de uma vez por todas. Isto também não significa, porque tem significado para aquela população, uma indefinição total daquilo que pode ser feito ou não na Trafaria. Tinha para dizer.
Muito obrigado. Passava então a palavra ao deputado Bruno Dias.
5 minutos. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Quero cumprimentar o Dr. Vítor Caldeirinha, agradecer a sua presença, e também o Dr. Alexandre Simões. É importante para nós termos o testemunho do Porto de Setúbal, aliás, da administração dos portos de Setúbal e Sesimbra, e até pelo relevo e pela experiência e pelo testemunho de portos com o potencial que esta região, que a Península de Setúbal, apresenta do ponto de vista da ligação ao aparelho produtivo e da economia regional e nacional, porque eu penso que é importante chamarmos a atenção para uma coisa que o PCP tem vindo a sublinhar há muitos anos e que tem mais atualidade do que nunca, se calhar, que é esta questão da necessidade de uma visão integrada no desenvolvimento. E integrada não apenas do ponto de vista transversal em relação ao setor e ao sistema portuário, e olharmos para o país e apostar na complementaridade, não pela duplicação, mas sim e por uma espécie de concorrência fratricida que é mutuamente anuladora, como aconteceu em vários casos por essa Europa fora. Temos vindo a falar aqui nestas reuniões do que se passou com Wilhelmshaven na Alemanha, do que se passou com Amsterdão, com o terminal de contentores, as falências que têm estado a acontecer por uma falta de visão integrada, precisamente, e uma visão de concorrência artificial e forçada, mas que essa visão integrada e complementar e harmoniosa se faça pela diferenciação e pela vocação económica de cada porto e de cada região, digamos assim, e eu considero que o Porto de Setúbal e o Porto de Sesimbra, na vertente da pesca, têm aqui uma diferenciação e uma experiência que vale a pena mostrar, muito por esta questão do aparelho produtivo que nós sempre fizemos muita valorização. E numa altura em que a economia está a ser massacrada como está e o aparelho produtivo está a ser destruído e desmantelado, é importante não esquecermos esta ligação entre o sistema e o setor portuário e o aparelho produtivo, porque nós não podemos pensar nos portos como uma forma de fazer plataformas giratórias de vem contentor, sai contentor, para um transshipment que não tem nada à sua volta, né? Nem sequer podemos pensar que os portos são para abastecer consumidores, porque consumidores que não produzem não vão ser consumidores por muito tempo. Em contrapartida, nós temos uma circunstância em que nos colocam, da parte do Governo, numa discussão baseada apenas numa nota de imprensa, porque não há mais do que isso, em termos concretos, como se estivéssemos perante uma espécie de facto consumado. É ali que vai ser o novo terminal de contentores, 1 milhão de teus, com 16 metros e meio de osário hidrográfico, e a coisa faz-se. E depois vamos ver, e cá está a APA, a minimização dos impactos que sejam necessários e oportunamente o projeto há de aparecer e depois a APA de se pronunciar. Nós não podemos partir do princípio que isto é aceitável. Não podemos partir desse princípio. Nós verificamos, e aquilo que eu coloco tem a ver com a importância e o interesse que damos ao testemunho, quer da APSS, quer da APA neste domínio, o que nós temos vindo a ouvir, e à medida que as reuniões se vão fazendo, há aqui um consolidar desta visão que foi aparecendo, que é as mercadorias que são agora movimentadas em Lisboa deixam de o ser. Seja contentores, seja carga geral, seja granéis sólidos, seja o que for. Passa a ser uma coisa só para turismo. Náutica de recreio, mega-iates, os tais mega-iates e os cruzeiros. E isto, do ponto de vista económico, é tão irracional fazer retirar a ligação aos centros de produção, exportação e de consumo da Grande Lisboa, Norte de Lisboa e Oeste, para outra região qualquer, como será fazer afastar aquilo que está intimamente ligado à produção na região de Setúbal, setor automóvel, florestas, papel, minério, para Aveiro ou para Peniche. Não faz sentido. As coisas têm a ver com a sua própria posição geográfica, geoestratégica, o que quisermos. E, portanto, eu não peço ao Sr. Doutor que faça, como já foi dito, comentários sobre os portos dos outros. Aquilo que eu coloco tem a ver com, digamos, a massa crítica e com a capacidade de expansão de Setúbal. Porque aquilo que parece é que granéis sólidos e contentores é para a Trafaria. Carga geral, fracionada, ligações às ilhas, etc., para Setúbal. Entretanto, há aqui uma sobrecarga absolutamente esmagadora e brutal pelo transporte rodoviário em relação aos contentores que não são transshipment, e se não houver transporte de carga contentorizada fora do transshipment, então o transshipment não é sustentável, como está a ser demonstrado ao longo destas reuniões, e pedia também a sua visão. Ou seja, ou bem que vamos para além do transshipment, ou então não se instala terminal nenhum. Para além do transshipment, a esmagadora maioria vai pela rodoviária, vai pelo transporte rodoviário, e é o esmagamento em termos das acessibilidades terrestres. Ora, aquilo que eu gostava de perguntar, e termino, Sr. Presidente, é qual é a articulação que está a ser feita e qual é essa capacidade. As perguntas foram feitas, não vou repetir, sobre essa matéria, mas gostava de perguntar à Agência Portuguesa do Ambiente se, de facto, não sabe de nada do ponto de vista das intenções ou das decisões divulgadas pelo Governo, e se existe algum terminal que possa ser concebido respeitando o PROT-AML em vigor e o PDM em vigor. Ou seja, uma coisa é, não veio nenhum projeto, não há nenhuma característica concreta de um terminal para a gente se pronunciar sobre ele. Mas o que eu pergunto é se há algum terminal que possa existir com características tão inovadoras, tão estranhas e tão diferentes, que possa ir para um território onde não está previsto nenhum terminal de contentores. Faço-me entender, Sr. Doutor. Ou seja, não há nada previsto no PDM. Não é essa a utilização do território que está prevista no PDM. Não é essa a utilização do território que está prevista no PROT-AML. Então, como é que se vai fazer um terminal de contentores disfarçado de quê? Faço-me entender. E para terminar, qual é o ponto de situação dos estudos de impacto ambiental do desassoreamento ou da dragagem do canal da Barra do Tejo e do esporão abrigo da Cova de Vapor para a pesca? Estes dois estudos foram anunciados pela Presidente do Porto de Lisboa, Presidente da APL, e eu gostava de perceber qual é o ponto de situação, porque são elementos muito importantes para este sistema e até para as comunidades locais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Deputada Maria Naiveca.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Agradecer também a presença do Sr. Presidente da APSS, Dr. Vítor Caldeirinho, e também do Dr. Alexandre Simões, em nome da Agência Portuguesa do Ambiente. Nesta altura, quer das audições, quer das intervenções anteriores, as perguntas são coincidentes, naturalmente, e portanto este é um problema que o último partido a intervir acaba sempre por ter facilitado, de certa forma, pode-se dizer assim. De qualquer forma, eu queria agradecer ao Sr. Presidente Vítor Caldeirinha tudo o que nos trouxe relativamente à atividade do Porto de Setúbal, da sua capacidade e das suas potencialidades. É uma visão, não vou comentar. Mas esta visão permite-nos, no âmbito destas audições, que têm sido bastantes e que nasceram de um anúncio do Ministro da Economia relativamente a colocar na Trafaria um novo terminal de contentores, e dentro daquilo que deve ser uma visão integrada de todas as potencialidades que temos, e portanto hoje também estava perspectivada a audição da administração do Porto Sines, portanto far-se-á com certeza num outro momento, mas é muito importante ter todas estas visões para quem decide, ou quem decide e quem fiscaliza quem decide, neste caso o Parlamento, ter toda, ter toda a perspectiva, ter toda a panorâmica no sentido das medidas políticas e das medidas também no que aos portos diz respeito, porque é disto que estamos a tratar, haja uma visão do todo nacional e no caso concreto, uma visão até da região que é Setúbal, contendo Sines e contendo potencialidades bastante grandes a vários níveis, até pela sua frente estratégica de mar, que era do Tejo, do Sado e por aí. E, portanto, agradecer-lhe o que nos trouxe aqui, mas também reiterar-lhe o pedido que já aqui foi feito, se fosse possível, de um comentário face ao anúncio do Ministro da Economia da questão dos contentores na Trafaria. Sei que não é da sua responsabilidade, falo-á se assim o entender, mas, de qualquer forma, dentro desta visão integrada, gostaria que se pudesse fazer esse comentário. Relativamente ao Dr. Alexandre Simões, o que nos trouxe aqui foi exatamente o que nos têm trazido as outras organizações ambientais que já tivemos a oportunidade de ouvir, e todas elas têm um denominador comum nas suas apreciações, é que não conhecem qualquer tipo de projeto e muito pouco lhe foi pedido, excetuando o NEC, que aqui nos falou de um estudo que já lhe teria sido pedido. E, portanto, eu não diria, como disse o Sr. Deputado do PSD, que confirma ou que as suas afirmações nos tranquilizam, não é disso que se trata, mas naturalmente não poderá dizer-nos aqui mais nada do que aquilo que lhe tenha sido solicitado à Agência Portuguesa do Ambiente, e tanto quanto nos diz, não foi nada, não é? E portanto, neste momento nós estamos perante um anúncio que poderá ser uma mão cheia de nada, porque efetivamente as entidades que temos estado a ouvir não foram elas próprias ouvidas no sentido de se avançar com um projeto sustentado, quer ao nível económico, quer ao nível ambiental. Pela nossa parte, nós entendemos, e vamos também na sequência destas audições ouvir a Sra. Ministra da Agricultura, do Ambiente e do Ordenamento do Território, pensamos que essa audição deveria ter acontecido à cabeça, sendo que nenhum projeto económico pode ser desligado dos impactos ambientais que esse próprio projeto tem, tendo em linha de conta até a natureza deste projeto, e não vou aqui agora fazer mais alusões ao próprio projeto, às suas implicações ambientais e também às suas implicações naquilo que são as opiniões da população e dos autarcas da região e do Conselho de Almada. Do Conselho de Almada e também da região de Setúbal, porque ouvimos também aqui outros autarcas, nomeadamente o Sr. Presidente da Câmara do Barreiro. Portanto, eu não ficaria descansada, porque não há nenhuma razão para tal, na medida em que neste momento também nenhum estudo foi pedido, e é muito importante essa sua afirmação aqui, porque todas estas opiniões vão permitir à Assembleia da República ter uma visão mais integrada e também por essa via questionar com muito mais profundidade as opções do Governo, sendo que o Governo, o que nos parece é que nesta matéria navega à vista, porque nos anunciou um projeto não tendo qualquer sustentação para o fazer. E, portanto, reitero algumas perguntas, esperando esclarecimentos, e não tenho muito mais a acrescentar. Muito obrigada.
Passava então a palavra ao Dr. Vítor Caldeirinha, até 10 minutos, com alguma tolerância, claro. Se for para evitar a segunda ronda, desde já. Doutor Vidal, muito obrigado.
Já, ok. Portanto, tentando responder primeiro, fazendo aqui uma pequena introdução, de forma geral, e depois indo a cada uma das questões com mais algum detalhe. Portanto, não sei se sabem, mas eu além de presidente do Porto de Setúbal, tenho há vários anos que sou técnico desta área portuária, portanto, com livros editados e tudo, e com artigos científicos, etc. Mas, não querendo falar sobre outros esportes em concreto, porque estou aqui como presidente, gostava, no entanto, de falar um pouco em termos gerais do setor portuário e em Portugal, sem referir-me em concreto exatamente a outros esportes, sem ser a Setúbal e Sesimbra. Mas, portanto, apesar da localização estratégica de Portugal, nesta ligação entre o potencial entre o Atlântico, a Europa e até a Ásia, Portugal não tem dos melhores índices de conectividade marítima até agora, o que é um problema e é um problema que eu tenho estudado, que tenho dedicado algum tempo a estudar isto. Porquê? Porque é que acontece isso com esta localização? Portanto, e muitas respostas surgem, como a falta de massa crítica, é a primeira coisa da economia, a falta de interland a mais de 200 km, porque temos a fronteira, falta também de grandes terminais modernos que existem, portanto, por comparação noutros países, penso que é uma das questões, alguma fragmentação da oferta portuária, terminais pequenos e que não recebem navios grandes, sem grandes fundos, sem terraplenos estrangulados, mesmo para o mercado de média dimensão, começam já alguns a não ter esses fundos, e também falta de áreas de expansão, que acontece noutros portos. Os nossos portos, todos juntos, não chegam em contentores a um porto espanhol, infelizmente, um destes grandes portos espanhóis, contando com o transshipment, obviamente, desses portos espanhóis. Mas podemos melhorar? Penso que sim, tem vindo a melhorar, e outros países também deram grandes passos importantes. E como? Alguns, como nós já temos feito também, construindo novos terminais, quer com dinheiro público, quer com dinheiro privado, alguns com dinheiro público, outros com dinheiro privado, ou misturando. E, portanto, nem todos os projetos têm sucesso. Normalmente, os projetos portuários novos, os novos terminais, demoram cerca de 10 anos a ter algum sucesso. No início, são considerados insucessos. E já vi isso em Zibruz, os primeiros terminais eram um insucesso, mas depois de 10 anos, vingaram. Aliás, Sines também. Mas, e para que servem esses navios de transshipment? Não sei se já falaram aqui, mas, de facto, o transshipment só por si conta duas vezes, o contentor entra e sai e não faz nada, não é? Mas, no entanto, tem uma grande vantagem, que é o navio vem cá, o navio grande vem cá, e principalmente, se vier cá na direção dos mercados intercontinentais, não na direção do Norte da Europa, tem vantagens muito importantes. As empresas exportadoras e importadoras podem aproveitar essas vantagens em duas questões, demoram menos tempo a chegar ao destino, portanto, têm transit times inferiores. Ganham dinheiro com isso porque não pagam juros sobre as mercadorias que estão a transportar e por outro lado, evitam uma viagem até Roterdão, 3 mil quilómetros, para depois voltar a ir para outro continente. E os mercados emergentes estão noutros continentes, como sabem. Estas viagens que se evitam de 3 mil quilómetros até Roterdão, obviamente, compensam, não é na carga transship, mas no deep sea, portanto, intercontinental, seja importação ou exportação, compensa os 200 ou 300 quilómetros, ou 40, que tenham que fazer. Nestas cargas é natural. Aliás, vê-se muitos exemplos. Por exemplo, o próprio... A Alemanha é servida, em muitos casos, através dos portos da Bélgica e da Holanda. Madrid é servido também por Valência e Barcelona, a 350 quilómetros e a 600, se não me engano. Paris não tem porto lá dentro, mas é servida ou por Le Havre ou pelos portos belgas. Quer dizer, não é por aí, para essas cargas de IPC, que tem interesse, desde que tem importância o transporte por terra, desde que seja para outros continentes, evitando-se viagens maiores de, por exemplo, 3 mil quilómetros, que é o caso daqui para Roterdão. Outra vantagem é que as cargas, quando chegam, portanto, de transbordo, quando entram e saem, pode-se permitir a sua manipulação, acrescentar algum valor. Nem sempre acontece isso, mas em alguns casos pode atrair alguma indústria para fazer essa manipulação. Pode também induzir um investimento nacional ou estrangeiro junto ao Porto, caso tenha, por um motivo, é por ter frequente e ligação direta e diversificada. Se for o caso de termos um terminal com ligações diretas a outros continentes, diversificadas e frequentes, portanto, isso aumenta a atratividade de toda a região e a captação de potencial investimento para a região. No fundo, por estes motivos é importante ter terminais com maiores fundos e até nos segmentos do Short Sea e da África também, os próprios navios começam a aumentar de calado. E, portanto, é importante também ter aí alguns, não ter o mesmo que para o Deep Sea, mas todos eles estão a aumentar de calado, porque eles passam os navios que eram do Deep Sea para o Médio Sea, vá lá, e vão passando e, portanto, todos vão crescendo de calado. É importante ir sempre acompanhando esta questão. Por outro lado, aqui uma questão que eu também acho importante, há mercado ou não há mercado para este tipo de terminais? A continuar a crescer o mercado, eu penso que essa questão já foi tratada aqui, mas a continuar a crescer o mercado de contentores a nível mundial como está, a 10%, e em Portugal nos últimos 20 anos entre 4% a 6%, se continuar assim, e há de ter um limite, não se sabe quando, mas se continuar assim nos próximos 20 anos, vamos tender a duplicar o número de contentores em cada 10 anos. E isso vai querer dizer que vamos precisar de mais terminais de contentores, que é o que tem acontecido. Portanto, nós tínhamos em 93 cerca de 400 mil TEUs, em 2003 cerca de 800, que duplicou, hoje cerca de 1 milhão e 700, portanto, mais uma duplicação, e a continuar assim, portanto, a duplicação implicará ter mais terminais. Esta contentorização não se deve a mais consumo das pessoas, é porque é a contentorização dos granéis, da carga fracionada, o aumento do próprio volume das mercadorias, aumentam de volume e, portanto, precisam de mais contentores. A intermodalidade, ou os contentores vazios, ou o transshipment também, obviamente. Uma outra questão que eu acho que é interessante é já falei há pouco do transporte por terra, que não é importante no deep sea. No short sea é importante, mas é preciso ver qual é a sua importância, medir a sua importância. O custo por caminhão, por cada quilómetro, para levar dois TEUs, portanto, um caminhão leva dois contentores, dois TEUs, ou um contentor de dois TEUs, anda, desde que tenha carga de retorno, anda em volta de 0,6 a 0,75 euros por quilómetro. Ou seja, considerando que pode levar dois TEUs, cada TEU tem 10 toneladas em média, e, por exemplo, para Setúbal, quem vem de Lisboa para Setúbal, e temos muitos contentores a vir de Lisboa para Setúbal, mesmo em termos rodoviários, qual é a vantagem que eles têm em Setúbal? É ter outras linhas diferentes, têm linhas diferentes para o Mediterrâneo, para a África, portanto, e vão apanhar esse mercado. Há uma grande diferença, portanto, eles deixam de ir lá por causa do transporte rodoviário por terra. Não por um motivo, é que este transporte rodoviário custa entre ser, porque um contentor, a carga de um contentor, é à volta de 1000 euros por tonelada, o valor de uma carga por contentor é à volta de 1000 euros por tonelada, a maior parte até é mais, chega a 2000 euros em média, pelo menos alguns estudos que eu tenho visto, 2000 euros, mas fazendo 1000 euros por tonelada, portanto, eu diria que, por exemplo, para 40 quilómetros estaríamos a falar sobre 1,5 euro, portanto, para estes 1000 euros, ou seja, 1,5 euro em 1000 euros de carga, sim. Não, uma tonelada que vale... transportada. Cada tonelada vale à volta de 1000 euros, portanto, diria que seria 1,5 euro o custo de transportar por 40 km por cada tonelada, num sentido, não é? Se tiver que fazer o retorno, aí já paga mais. Portanto, andará à volta disto. Pode ser mais, pode ser menos, isto é negociável. Ou seja, é só para dar a dimensão de qual é a importância disto na carga contentorizada, porque a carga, se nos granéis isto é muito importante, na carga contentorizada tem menos importância. E isto tem menos importância porque a carga tem mais valor. Quer dizer, não é este valor do transporte ferroviário ou rodoviário que faz com que, por exemplo, Madrid não seja competitivo, ou que a Alemanha não seja competitiva ao utilizar os portos de Antuérpia ou de Roterdão, apesar de ter alguma distância. O que interessa não é isso, o que interessa são as frequências dos navios, a variedade dos destinos, a eficiência e a fiabilidade do terminal. eu posso lhe fazer chegar depois, mas este não está, não está tratado. Este aqui não está tratado, posso fazer. As economias, pois tem um pouco a ver também com alguns artigos que eu tenho escritos no, nos livros, mas, as economias de escala do, do terminal, os fretes, de escalas diretas, sem ir a Roterdão, por exemplo, os grandes navios, são grandes ou pequenos, com mais economias de escala, as esperas, se espera ou não para acostar, e os baixos transit times, porque aqui em, os juros do dinheiro que está empatado na mercadoria tem muita importância, parece não, mas o chamado inventário, que são os juros que se paga pelo valor da mercadoria, tem muita importância. Aliás, as mercadorias que vão para Sines, muitas delas vão porque têm transit times muito baixos, porque não pagam juros depois, porque são mais não sei quantos dias até Roterdão. Portanto, isto, nestas questões, isto é importante. Agora, indo, não sei se se calhar já excedeu o tempo, mais um tempo, não estou a controlar, peço desculpa. Mas eu achei que era importante fazer esta breve introdução em termos gerais, não sei se... indo à questão das do Porto de Setúbal e das dragagens, portanto, este terminal de contentores existe desde, se não me engano, 2002, foi concessionado em 2004. As dragagens, o terminal hoje em dia, como está, com tanta barra com 12,6, permite a entrada de quase todos os navios que vão, por exemplo, ao Porto de Lisboa, hoje em dia. Portanto, não há necessidade para já, mas eu posso dizer que para a semana tenho uma reunião com uma linha que não é de, que não vem a Lisboa, nem a Sines, mas que tem navios já com algo, de média dimensão, mas que já ultrapassam estes valores normais, porque os de média dimensão começam a ultrapassar. E, portanto, nesse sentido, poderá vir a ser necessário em breve, não é? fazer essa dragagem. Não está ainda prevista, estamos a fazer um estudo de viabilidade sobre isto e que nos vai dizer em que condições é que é viável fazer essa dragagem, não é? E quando, em que momento. Sobre a fusão com a APL e a APSS, eu diria que, garantindo-se aqui alguma autonomia e proximidade nas questões operacionais que tem que haver em cada porto, tem que haver alguma autonomia e proximidade nas decisões, para ser célere, não haver problemas com o centralismo, a coordenação em termos estratégicos de sistemas de informação, de recursos, seja humanos, seja financeiros, etc. Todas estas questões são muito positivas, evitando, por exemplo, a duplicação de investimentos, coordenando investimentos, coordenando áreas de expansão, sabendo, olhando no fundo a região em conjunto, diria eu até, centrada no Tejo, com uma margem a norte e outra margem a sul, ou com três margens, não é? Porque olhando para a margem do Sado, onde estão estes terminais, que é na margem, portanto, norte. Eu diria que há aqui vantagens muito interessantes a ter, a considerar, e para o futuro, e essencialmente também em termos de economias de escala, de dimensão, porque o próprio Porto de Setúbal pode ganhar importância e dimensão, estando com Lisboa, aparecendo com Lisboa em termos comerciais, porque Lisboa tem nome, não é? Setúbal não é conhecido a nível internacional. E se aparecer Lisboa e Setúbal ganha de certeza vantagem. Isto para responder à sua questão, o que é que ganha Setúbal? Não, eu penso que pode, não vou agora fazer futurologia, mas eu considero que podem existir aqui complementaridades e portanto, evitar duplicações ou segmentar, não é? Segmentar, portanto, penso que existem aqui uma série de complementaridades e o que está aqui em causa não é o porto, os portos não se vão juntar, não é? O que se vai juntar são as administrações portuárias e em termos administrativos acho que há vantagens muito grandes de escala, não é? De escala, economias de escala, etc., tudo em comum. Se há capacidade em Setúbal para acolher as cargas de Lisboa, eu acho que respondi há pouco à capacidade para acolher, até, portanto, em termos de teus, temos, o máximo que teve foi em 2011, antes da greve, 70 mil teus, pode ir até 70 mil. Pode ir até aos... Depois baixou um bocadinho com a greve. Este ano estamos a ver se recuperamos. Pode ir até... Com os portos que existem, com o investimento que existem. Existe o investimento, 20 hectares, não é? Com 725 metros de cais. Dois pórticos, um Panamax e outro pós-Panamax. Pode ir até 200 mil teus. Com mais dois pórticos pode ir a 400. Com mais dois pórticos, eu diria, aprofundamento do canal, porque aí já implicava navios maiores para ter uma produtividade maior, pode ir até 600. Se tiver navios ligeiramente maiores. E em termos de carga geral e carga fracionada, de carga fracionada e de granéis, temos também capacidade para mais cerca de 2 milhões de toneladas. Não sei se já ultrapassei muito o tempo. Tinha aqui só mais uma questão para concluir. É isso, a conclusão. Eu penso que já fui aqui quase às questões todas, sem as ter passado uma a uma, penso que já as passei todas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passava então a palavra ao Dr. Alexandre Simões. Claro, obviamente, se nos quiser fazer chegar algum documento que possa complementar aquilo que já nos transmitiu e que possa enriquecer a informação dos diversos grupos parlamentares, certamente é útil para o trabalho que se está a desenvolver.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as questões apresentadas pelos seus deputados. Irei, de forma, procurar ser o mais sucinto possível, procurar esclarecer. E entrando, se calhar, até diretamente no projeto da trafaria, apesar de nós, APA, Agência de Proteção do Ambiente, não termos ainda informação em concreto relativamente ao projeto, evidentemente conhecemos apenas os seus contornos gerais, portanto, sobre esses não nos podemos formalmente pronunciar. Penso que isto aqui é facilmente apreensível e aceitável por parte, portanto, de quem analisa estas questões. Não obstante, é patente que, em face daquilo que são os números apresentados, é facilmente apreensível que é um projeto que está sujeito à avaliação de impacto ambiental. Portanto, quanto a isso, podemos a priori, certamente, garantir e asseverar que assim será, nos termos do Decreto-Lei 69/2000, o regime jurídico da AIA, que determina que este tipo de projetos, de infraestruturas portuárias, está sujeito à avaliação de impacto ambiental. E será nesse momento, será nessa fase, que não é ainda a presente, que a Agência Portuguesa do Ambiente se irá pronunciar. Naturalmente que terá de ser cumprido o procedimento da AIA, que implicará, portanto, por parte do proponente, a apresentação do estudo de impacto ambiental, a sua apreciação por parte da Comissão de Avaliação a constituir no âmbito da Agência Portuguesa do Ambiente, e será nessa sede, e eu penso que este é um aspecto que eu queria aqui salientar e reforçar para que não fique qualquer dúvida relativamente àquilo que é o papel da APA, será nessa sede que a APA, enquanto Autoridade Nacional de AIA, se irá pronunciar. E terá em conta, certamente, todos os escritores ambientais, todos os princípios relativamente aos quais, e valores relativamente aos quais, nos cumpre assegurar, que são, naturalmente, um conjunto deles, que passam pelo património, com os impactos sociais, ambientais, sonoros, com a qualidade, estamos aqui a falar de um ponto de qualidade das massas de água, portanto, haverá aqui uma avaliação em concreto relativamente a um projeto concreto, relativamente aos quais certamente não nos iremos admitir. Mas também por isso mesmo, porque não nos iremos admitir nessa sede, também penso que ficará, certamente, será cordato reconhecer que não nos cumprirá avaliar ou passar a fazer apreciações subjetivas e genéricas relativamente a algo que, evidentemente, ainda não tem os contornos de projeto definitivo. Portanto, e a administração, nesta medida, eu estou aqui a representar uma agência pública, uma agência da administração portuguesa, não se poderá, portanto, afastar deste princípio de igualdade, imparcialidade e sujeição ao princípio da legalidade. Portanto, temos de avaliar relativamente à matéria concreta ou ao projeto concreto, específico, e não fazer juízos de valoração relativamente ainda a esta fase. Naturalmente que não nos iremos demitir, aliás, muito recentemente, e importa até aqui, se calhar, recordar esse aspecto, muito recentemente, quando foi no projeto de extensão, por exemplo, de Alcântara, do terminal de Alcântara, a APA, portanto, apresentou uma dia desfavorável relativamente ao projeto. Ou seja, cumprimos naquilo que foi a avaliação técnica por parte dos órgãos competentes, das estruturas competentes, cumprimos aqui, portanto, aquilo que era em face do que nos cumpria apreciar, o papel e a decisão que cumpria, efetivamente, decidir. Nesse contexto, naturalmente estaremos disponíveis, nomeadamente para apoiar o Governo, várias entidades que careçam do apoio da Agência Portuguesa do Ambiente, enquanto entidade também competente na política ambiental, mas devemos aqui separar aquilo que será o papel enquanto autoridade da AIA e, portanto, subsumir desse alcance um papel que deverá ser remetido e deverá ser ajuizado no local próprio. Portanto, relativamente a este papel, mais uma vez saliento, não nos iremos demitir, iremos desempenhá-lo com toda com base naquilo que são os princípios de legalidade a que estamos adstritos e iremos procurar, certamente, salvaguardar todos os valores em presença, tendo em conta, naturalmente, aquilo que nos será proposto em sede própria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Resta-me então agradecer, em nome das comissões e especialmente deste grupo de trabalho de audiências, a vossa disponibilidade, os contributos que acrescentaram neste conjunto alargado de audições que estamos a desenvolver, deixando também o desafio que, caso então entendam útil para o decurso da nossa reflexão e dos nossos trabalhos, se nos quiserem documentar com mais algum contributo, será certamente bem-vindo. E, portanto, resta-me agradecer em nome de todos os grupos parlamentares e desta comissão a disponibilidade e a ajuda preciosa que nos transmitiram. Muito obrigado.